Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Considerações.
Amigos queridos, vamos voltar mais uma vez lembrando a presença entre nós de Gerson Simões Monteiro. Já vimos que ele, desde os 26 anos, já começou a trabalhar pela filosofia espírita e damos continuidade porque ele também, aos 38 anos, ele adquiriu uma doença coronariana. Desanimou? De jeito nenhum. Ele começou a se tratar cuidadosamente e essa foi uma ocasião em que ele se ligou ao Grupo Espíritas Dias da Cruz em Caratinga, Minas Gerais, e deu a sua colaboração a essa instituição espírita e durante 10 anos se submeteu a um tratamento cuidadoso e recuperou a saúde. Depois disso, ele assumiu o cargo de vice-presidente do grupo por indicação do próprio Chico Xavier, do qual ele se tornou grande amigo em Minas Gerais. E nessa condição ele passou a dirigir as reuniões do Grupo Espírita Dias da Cruz. De volta ao Rio de Janeiro, desde 48 anos de idade até os seus 67 anos, ele presidiu a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, muito conhecida entre nós como UZERJ. Então, dando continuidade ainda a um laborioso trabalho, ele esteve presente no período entre 98 e 2004, portanto, de seus 62 anos até os 68 anos, no programa ecumênico da TV Globo. Já nos seus 60 anos, ele também participou do primeiro Congresso Mundial Espírita, promovido pelo Conselho Espírita Internacional. É importante também conhecer que, dentre as suas tarefas, ele foi diretor da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, conhecida como FUNTARSO, que é a operadora da Rádio Rio de Janeiro. Desde os seus 53 anos de idade, ele apresentava os programas na Rádio Rio de Janeiro, não deixando de participar de outras atividades também. Ele foi articulista de jornais importantes e revistas desde os seus 42 anos. Ele era a profissão dele original era economia, e ele fez parte como consultor do Banco Mundial. Foi também professor da Faculdade de Economia da Escola Superior de Administração e Finanças. Gerson Monteiro estava exercendo seu terceiro mandato como presidente da FUNTARSO, Rádio Rio de Janeiro, quando ele foi colhido por uma internação hospitalar em 2016. Ficou vários dias internados e a sua desencarnação ocorreu no dia 7 de dezembro de 2016, aos 80 anos. A nossa contribuição para lembrar essa figura excepcional que dedicou 32 anos a FUNTARSO Rádio Rio de Janeiro, dentre os seus 60 anos de dedicação integral à divulgação do Espiritismo. A ele, então, a nossa sincera gratidão.
Nós nos lembramos também, em 10 de dezembro de 1911, a Federação Espírita Brasileira inaugurou a sua sede na Avenida Passos 30. E, desde o início, a Federação, no seu trabalho, ela consolidou a formatação do Espiritismo enquanto religião. em diversos países, a federação fornece amplo apoio a médiuns, palestrantes e outras organizações espíritas. A FEB é a associação que representa o Brasil junto ao Conselho Espírita Internacional. Segundo dados de 2006, a FEB fornecia assistência social filantrópica a aproximadamente mil famílias e mantinha uma creche para 800 crianças em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Das obras psicografadas pela mediunidade Francisco Xavier, já foram ultrapassados 15,5 milhões de exemplares, sendo que O Nosso Lar é a obra mais lida. E nós temos também que a sede histórica foi fundada 10 de dezembro de 1911, mas a federação, funcionando em outros endereços, foi a 1 de janeiro de 1884. E no dia 2 teve a eleição da sua primeira diretoria. Marcia.
E também, queridos ouvintes, nós já estivemos aqui citando o trabalho, a fundação da Cruzada dos Militares Espíritas, em 10 de dezembro de 44. Quando a Cruzada Espírita foi fundada, já existia a Federação Espírita Brasileira. A Cruzada, ela é filiada à Federação Espírita Brasileira. E ela também teve como um dos seus fundadores o Marechal Everton Quadros, que nós já referenciamos aqui outras vezes, como sendo um militar dedicado e também espírita, que contribuiu muito para o estabelecimento dos conhecimentos da nossa doutrina no Brasil. A figura que orienta os trabalhos da Cruzada dos Militares Espíritas cita Maurício, que foi um dedicado legionário romano e que também já era cristão na época em que vivenciou as suas atividades, no século III, e, por ser cristão, ele teve, naturalmente, que se colocar numa condição de fraternidade e foi vitimado por se recusar a fazer vítimas em batalhas injustificadas. Maurício, que a vontade do alto destinou à Cruzada dos Militares Espíritas, é aquele espírito que a ampara e a orienta, estimulando a Cruzada dos Militares Espíritas no cumprimento de sua missão, que lhe foi confiada da prática do Evangelho. Uma figura notável entre nós brasileiros de quem dirigiu essa instituição é o general de divisão, professor Augusto da Cunha Duque Estrada, que viveu entre 1883, nasceu, portanto, no final do século XIX, mas esteve conosco até 1982. Ele foi presidente da Cruzada dos Militares Espíritas desde 1953 até 1979. Oriundo da cavalaria, ele foi um comandante da Escola Militar do Realengo. Então, vamos notando assim que em diversas fases de colaboração dos espíritas para que a nossa nação brasileira se prontifique segundo a visualização que temos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, existe uma conexão altamente favorável para que todos nós nos informemos e na contribuição para fazer do Brasil a pátria da fraternidade.
Tudo bem? Então vamos passar aos nossos ouvintes que estão ansiosos aqui, hein? Vejamos lá então, primeiro ouvinte é nosso Pedro Luiz do Valqueiro, no telefone convencional, Alexandre.
3386-1400-DDD21.
Ele nos diz: estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro.
Olá, Pedro, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo.
Pelo telefone convencional também, a nossa ouvinte Janete, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou na escuta e gostando muito do programa. Abraços a todos.
Janete, seja sempre bem-vinda.
Então, agora nós vamos começar pelo WhatsApp. Então, nós estamos com a nossa ouvinte, bem de pertinho dali, bem ali. Ela dá: olá, boa tarde a todos. É a Ana Dantas, São Lourenço, Minas Gerais. Ela continua dizendo ainda: obrigado pelos arquivos. E ainda continua, mais ainda: muito bom estar com vocês e relembrar esses grandes baluartes do Espiritismo. Pena que não lembramos de seguir Jesus o ano inteiro. Mas como disse Alexandre, presta atenção que você fala, vai longe. Como disse Alexandre, estamos a caminho. O tempo vai depender de cada um de nós. Abraço, meninos. Beijos para as meninas. Ana Dantas, São Lourenço, Minas Gerais.
Oi, Ana Dantas. Muito obrigada pela sua participação e pelas palavras fraternas que acabamos de ouvir. Todos sorrindo aqui para você. Grande abraço.
Fabiane Carvalhosa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Frequento o Seja Barra.
Olá, Fabiane. Uma ótima tarde para você. Que bom que você está praticando, né? Estamos nessa busca de praticar os ensinamentos de Jesus.
Agora nós vamos para a Ilha do Governador. Voltar à Ilha do Governador, né? É a nossa ouvinte, Carmen Lúcia Rocha, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Boa tarde, João Aparecido, Alonso Santos, Terezinha Lumbreiras, Márcia Neves e Alexandre Santana. Abraço fraterno para vocês.
Um grande abraço, Carmen. Todos nós agradecemos.
Muito bem, vamos para Rio Bonito, Rio de Janeiro. É nosso ouvinte, Beto Orlando. Já foi?
Não.
Ele nos diz: que bom ver vocês aí e ouvi-los. Um abração em todos, do Sorriso de Esperança. Senhor João Aparecido Ribeiro, Alexandre Santana, as jovens senhoras, a Terezinha Lumbreiras e Márcia Nese. Beto Orlando, Rio Bonito, Rio de Janeiro.
Olá, Beto Orlando, muito obrigada pelos cumprimentos e pela sua presença aqui nas nossas tardes de reflexão.
Vamos para Sapucaia, Rio de Janeiro, a nossa Sultane. Boa tarde, meus queridos. João, não está avisando que podemos ver e assistir ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Digital. Repetindo, o endereço do site é radioriodejaneiro.digital. Então nós agradecemos a oportunidade da Sultane reavivar isso, mas quem pegou o programa desde o início viu que nós divulgamos um meio de nós mantermos contato com os nossos ouvintes. Ela alerta que pode ser visto ao vivo pelo site, ok? radioriodejaneiro.digital.
Oi, Sultane.
Sobre as lembranças de hoje, há muito tempo conheci Gerson Simões Monteiro, atuando como senador na peça Há 2000 Anos. Sabemos a importância do trabalho dele na rádio e somos muito gratos por todo o legado que ele deixou. Sobre a leitura do Alexandre, aprendemos que a imortalidade e a certeza da vida futura são fundamentos para levarmos a vida com mais esperança e confiança em Deus. Assim somos motivados a seguir praticando a caridade sempre. Sultane Sapucaia, Rio de Janeiro.
Oi, Sultane, boa tarde. Com certeza é um dos pontos mais gratificantes quando tomamos conhecimento que somos imortais e que temos que amealhar os tesouros da vida futura, né? E quanto a lembrança de assistir, olha, eu estou aqui acompanhando em loco tudo o que está acontecendo. Você tem razão. É bom lembrar aos nossos irmãos que podem continuar nos assistindo, inclusive com a imagem, né? Assista ao vivo. Um abraço, Sultane.
Lembrando, Rádio Rio de Janeiro.digital. E aí, então, ainda a Sultânia complementa mais um pouquinho, Alexandre. Agradeço as informações enviadas. Receba meu abraço carinhoso. João, precisa lembrar no início do programa que podemos ver e assistir ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Então, o site é exatamente Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Tudo emendado, sem separação. Ok? Muito obrigado, Sultane. E aí, então, ela manda um bonequinho dando gargalhada nessa confusão. Você falou somente que tem que entrar no site e baixar o aplicativo. Um abraço carinhoso. Tá bom, Sultane. Então, acho que agora tirou a dúvida, né? Obrigado pela colaboração. É assim que o nosso programa fica bem animado. Agora vamos voltar para Tijuca, Rio de Janeiro. É a nossa ouvinte, Rogéria, que está online. Então ela nos diz: lindo programa, uma semana abençoada para todos nós. Gratidão e paz, boa tarde. Então ela diz ainda mais: conheci o senhor Gerson, muito especial.
É verdade, né, Rogério? E a gente só tem a agradecer as oportunidades que tivemos de conviver com essas pessoas que nos marcaram e a doutrina espírita.
Muito bem, e assim terminamos os nossos ouvintes. E aí vamos lá, Alexandre, o que você gostaria de dizer assim já? Aproximando o Natal, uma palavrinha muito rápida, que nosso tempo se esgota, vai esgotar, e os três poderem dizer uma pincelada, uma van premiere para o Natal.
Desejar a todos que nós estejamos cada vez mais próximos do Cristo, né, que seja especial esse mês, porque, como eu disse antes, é um mês que nós mudamos a nossa vibração, a mudança da vibração do planeta, e sentimos maior paz com o envolvimento fraterno do Mestre. Um ótimo Natal a todos.
Terezinha?
Eu gosto muito de Natal. E a maioria das pessoas se preocupa em preparar a ceia, convidar os amigos, os presentes, tudo isso é legítimo, vamos fazer, é boa confraternização, oportunidade de trazermos aquele parente com quem não nos damos muito bem, mas é Natal, a gente vai receber. Mas exatamente por isso, vamos lembrar de Jesus, como Ele tem nos recebido, como Ele nos recebe em toda a nossa vida. E vamos tentar estender isso para mais pessoas, até chegarmos ao ponto de amarmos a todos indistintamente. É o nosso caminho. Feliz Natal e feliz, como diz, né, o Advento, essa preparação para o nascimento dele.
Marcianese.
Queridos amigos, quem tem a oportunidade de visitar na cidade de Belém, o local onde Helena, a mãe de Constantino, idealizou o nascimento de Jesus e onde ergueu-se uma linda e muito grande igreja chamada de Natividade, ali, todos os dias, os nossos irmãos franciscanos homenageia o nascimento de Jesus no local onde se supõe ele teria nascido. E ali ouve-se a explicação desses nossos irmãos, naquela condição de um magnetismo altamente favorável, onde todos ficam em silêncio em respeito a essa data. Esses nossos irmãos franciscanos explicam que eles fazem isso todos os dias, porque todos os dias são os dias que devemos lembrar todos de Jesus. Jesus não é o ontem, não será o amanhã. Jesus é o hoje e é o hoje sempre. Que ele esteja em nossos corações, nos nossos lares e nos ambientes nos quais nos deslocamos para as atividades com os nossos outros irmãos.
E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sorrisos de Esperança. que possamos estarmos juntinhos novamente na próxima terça-feira, das 14 às 14h55, e nas reprises deste programa de quarta para quinta, da 1 a 1h55, e aos sábados, das 16 às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte.
Meditação.
Não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Lição de número 83 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco.
Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.